Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora é meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quinta-feira, 4 de maio, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Segurança nas escolas será tema do Congresso Estadual dos Municípios, sediado este ano em Ribeirão Preto. Após os recentes ataques às escolas de todo o país, professores, gestores públicos e toda a sociedade se preocupam com a segurança das crianças e adolescentes. Para discutir o tema e apresentar soluções imediatas aplicáveis, o Congresso, promovido pela Associação Paulista de Municípios, convidou autoridades das esferas federal e estadual, além de especialistas em segurança pública. O evento acontece no dia 10 de maio, às 11 horas da manhã. As inscrições para participar já estão abertas e podem ser feitas pela internet.
Destaques do Jornal da USP.
Leite de jumenta reduz a liberação do hormônio do estresse e resposta inflamatória no desmame de leitões. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, em colaboração com a Universidade Federal da Bahia, revelou que a suplementação com leite de jumentas reduziu a liberação do cortisol, o hormônio do estresse. O estudo sugere que o leite tem uso potencial como suplemento para bebês humanos, mas ainda depende de novas investigações. A medida já é usada na Europa em bebês prematuros. Além disso, a pesquisa apontou que a produção desse leite poderia eliminar o abate de jumentos para exportação da pele, que vem colocando em risco a sobrevivência da espécie. Identificar a violência psicológica é o primeiro passo para denunciá-la. Esse tipo de violência consiste no abuso em que o agressor manipula o emocional de suas vítimas. Além de causar instabilidade nas vítimas, pode desencadear uma série de outros problemas psicológicos e emocionais, como ansiedade, a baixa autoestima e uma constante sensação de dependência do abusador. Segundo o professor do Instituto de Psicologia da USP, muitas vezes essa forma de violência é a ponta de entrada para outros tipos de abuso, como a agressão física ou sexual. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Gelo pode ajudar a controlar crises de pânico e ansiedade. Entrar em uma banheira de gelo é uma técnica conhecida por atletas profissionais para aliviar a fadiga muscular. Mas atualmente ganhou novos adeptos e pode ser abordada para aliviar o estresse e a ansiedade. Chamada de crioterapia, a técnica consiste no tratamento de lesões e dores no corpo através de baixas temperaturas e apresenta benefícios ligados a problemas psicológicos também. O professor de psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, José Aparecido da Silva, conta que, especificamente em relação à ansiedade, o uso do gelo atua como um mecanismo de ação para tentar reduzir o fluxo sanguíneo, melhorando a condução neural. Em testes com animais, A melatonina piorou alguns quadros de inflamação intestinal. Uma pesquisa recente mostrou que a melatonina, em seu efeito antioxidante e regulador do sono, pode piorar a inflamação intestinal, a depender do conjunto de bactérias que vivem no corpo humano, especialmente no intestino do hospedeiro, ou seja, da microbiota, antigamente chamada de flora intestinal. Apesar de parecer inofensiva, a melatonina, conhecida popularmente como hormônio do sono, pode melhorar o momento de descanso, mas piorar outros aspectos, como aponta a professora de imunologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
O Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, em parceria com a Rede Eurosul-Americana, promove o 4º Simpósio Success Pesquisa em Temas Criminológicos, com o tema Mulheres e Crime. O evento será no dia 12 de maio, às 10 horas da manhã, de forma exclusivamente online. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. USP oferece curso gratuito sobre baunilhas, planta da família das orquídeas. O evento, organizado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, acontece presencialmente de 10 a 13 de julho, no Departamento de Biologia da unidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até o dia 26 de junho. E a Faculdade de Direito promove o evento Diálogos entre Direito USP Ribeirão e a Comissão de Meio Ambiente da OAB-SP, que traz o direito ambiental para o debate. Com transmissão pelo canal do YouTube, o evento acontece na próxima segunda-feira, dia 8, e não precisa de inscrições para participar. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Agora é 12:08.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
Bom, agora vamos conferir então a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. A quinta-feira começou com sol e tempo aberto. A previsão é de tempo firme e sem chuva, de acordo com o portal Climatempo. A mínima foi de 14 graus e a máxima pode atingir os 31.
Jornalismo. Rádio USP.
12:08, agora vamos às reportagens. Programa de pós-graduação acadêmica para inovação quer aproximar pesquisas do setor empresarial. A Unesp terá aporte de quase R$1,5 milhão em bolsas. Mais detalhes na reportagem de Janice Sato, da Rádio Unesp.
A Unesp terá um valor de R$1,460 mil de investimentos em bolsas no programa de pós-graduação acadêmica para inovação. A proposta contempla Ciências Biológicas, da Unesp em Rio Claro, Biologia Geral e Aplicada, da Unesp em Botucatu, Física, do campus de Rio Claro, Química, em Araraquara, Ciências Ambientais e Engenharia Elétrica, ambos do campus de Sorocaba. Como destaca um dos membros da comissão gestora, assessor da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp, professor José Alcides Gobo, docente de engenharia da Unesp em Bauru.
Os recursos do programa, eles foram cedidos pelo CNPq. O CNPq permite com que haja não somente contrapartida, como até um custeio por parte das empresas aos estudantes. Então, muitas vezes, essa contrapartida ela pode ser com finalidade econômica ou finalidade financeira. Por exemplo, pode ser na forma de consumíveis, na forma de materiais a serem utilizados pelo discente, ou mesmo uma contrapartida direta financeira para o projeto. O recurso ele acaba sendo maior do que esse valor inicialmente provido pelo CNPq.
O objetivo das bolsas é fortalecer a pesquisa, o empreendedorismo e a inovação na universidade, por meio do envolvimento de estudantes de mestrado e doutorado em projetos de interesse do setor empresarial.
A inovação, ela requer três fatores: implementação, ela requer a criação de valor e ela requer a novidade. O que a gente produz na universidade, a geração de conhecimento que é feita na universidade, ela precisa ter transposta para as empresas para que as inovações cheguem ao mercado. O MyDAI é muito importante porque ele trabalha como se fosse uma ponte unindo a geração de conhecimento na universidade com a aplicação do conhecimento nas empresas. Cria esse mecanismo com que essas inovações possam surgir. E muitas vezes também ele traz para a universidade as demandas do mercado, quais são os interesses e onde o foco nos projetos tem tido. Toda empresa ela tem que elaborar um DIT, né, que é o Contrato de Desenvolvimento de Tecnologia. Então isso assegura também com que essa propriedade intelectual que é criada, ela seja protegida.
A Unesp participa deste programa desde 2019. Janice Sato, Rádio Unesp FM.
107,9.
A grande mancha de lixo no Oceano Pacífico configura um continente de 1.600.000 quilômetros quadrados. Ela existe há algumas décadas e recentemente passou a desenvolver um ecossistema próprio que pode ser prejudicial para a cadeia alimentar local. Saiba mais na reportagem de Júlia Galvão.
Um relatório recentemente divulgado pela revista científica Nature mostrou que a grande mancha de lixo do Pacífico desenvolveu um ecossistema próprio. Nela, diferentes espécies que não pertenciam ao local anteriormente passaram a se reproduzir. Esse fator preocupa os cientistas que buscam entender as causas e efeitos que a multiplicação desses invertebrados podem ter ao ecossistema local. Alexander Turra, professor do Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, explica mais sobre a formação da ilha de lixo.
Essa grande mancha de resíduos de lixo que a gente tem nos grandes giros do planeta, nos grandes vórtices, que ocorrem aí no Atlântico Sul e Norte, Pacífico Sul e Norte e Índio, são formados pelas correntes que acabam, né, no sentido horário ou anti-horário, criando uma área de pouca mobilidade, que é o centro desse giro. É como se fosse o centro de um furacão, né? No centro do furacão não tem vento. Na hora que ele está passando, é um vento maluco, né? Então, é uma área de calmaria. Então, nessa área de calmaria, ocorre esse acúmulo de resíduos. Então, isso forma uma grande mancha, não é uma ilha, né? Não é uma estrutura que você possa andar em cima. Mas ela tem ali itens de diferentes tamanhos, de diferentes origens, de diferentes formatos, e que compõem essa grande sopa, né? Essa grande aglomerado de partículas flutuantes. Ou seja, os resíduos que estão lá são aqueles que ainda flutuam.
O acúmulo de resíduos nessas regiões apresenta alguns impactos diretos nos ecossistemas locais, que podem se estender para além do ambiente marinho abordado. O especialista comenta um pouco mais sobre essa questão.
Bom, os principais impactos dessa mancha de resíduos, né? E a gente tem uma região com um aglomerado muito grande de resíduos e que vai, de certa forma, acabar podendo ser ingerido por muitos organismos que ali vivem, que confundem o resíduo com o alimento. Né? Esse é um item importante. O outro é que alguns desses itens têm a capacidade de emaranhar a biodiversidade. Então, quando a gente tem ali uma rede de pesca perdida, ela vai então ter um potencial de aprender, né? De aprisionar, de emaranhar organismos que vão acabar morrendo. Né? Então esse é um outro impacto. Não necessariamente eles têm um efeito na cadeia alimentar, a não ser que eles vão acabar retirando um pouco do material que está em suspensão ali na água, que no oceano aberto, né? No que a gente chama de água azul, tem muito pouco. Mas a grande questão que eu coloco não é necessariamente um impacto no oceano aberto, e sim como um vetor espécies exóticas, que seria o seguinte, espécies costeiras de um país, né, indo parar nessa área, né, nessa área ela acaba se reproduzindo, se mantendo nesses fragmentos, e aí, né, por uma eventualidade, ela acaba chegando em outro país e acaba colonizando essa região, né, essa nova região, sendo então uma espécie exótica e podendo se tornar uma espécie invasora, se reproduzindo, ampliando a sua população e causando impactos nessas localidades de destino.
Apesar de não apresentar um impacto direto na vida dos seres humanos, é interessante notar que essas manchas de lixo estão presentes em diferentes regiões marítimas e, por esse motivo, é necessário entender formas de combater os males que estão sendo distribuídos à vida marinha. Sobre isso, Turra comenta que a prevenção é o melhor caminho.
A prevenção, ela passa por uma lógica que está sendo trabalhada no tratado que está sendo construído hoje no âmbito da Assembleia Ambiental das Nações Unidas. É o tratado para combater a poluição ambiental por plásticos, incluindo aí o ambiente marinho. É a questão da prevenção. Então, a gente está falando da lógica da economia circular e entendendo que, para resolver esse problema, a gente tem que ter soluções lá no começo da cadeia do plástico, né? Lembrando que também temos outros itens que compõem o lixo no mar, mas sim, né, no alto da cadeia do plástico, pensando no desenho dos produtos, pensando no consumo de matéria-prima, dentro da economia circular, né, para que eles virem novos produtos.
O cenário apresentado reforça, mais uma vez, o momento de emergência climática que enfrentamos e para o qual precisamos de uma solução rápida e prática. Eu conversei com Alexander Turra, professor do Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, sobre o assunto. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
Ver mulheres em cenários que eram exclusivos de homens após anos de luta se tornou uma realidade. No esporte não é diferente. Mas ainda há posições em que as barreiras de acesso são imensas, como de gestoras e árbitras. A reportagem é de Ana Beatriz Fogaça.
Ao longo dos anos, as mulheres conquistaram espaço, tanto na esfera pública como na privada. No esporte, apesar das dificuldades, elas aumentaram sua participação como atletas, conquistando o direito de participar em Olimpíadas e campeonatos pelo mundo. Mas e enquanto as profissionais, como árbitras e treinadoras? Atualmente, é possível ver, ao ligar a televisão, mulheres arbitrando jogos de futebol, por exemplo, ainda que elas sejam minoria. Chegar nessa posição, dominada por homens, requer um esforço e uma necessidade de se autoafirmar como competente e capaz todos os dias. Os desafios para essas mulheres são inúmeros, dentro e fora do ambiente para sua capacitação. O professor de Sociologia Esportiva da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto, Renato Francisco Rodrigues Marques, fala sobre a diferença no crescimento do número de mulheres como atletas e em cargos de serviço no futebol.
A proporção da participação dessas mulheres não é a mesma do que a gente encontra no aumento da participação de atletas. Então a gente ainda tem um esporte que, embora temos observado mais mulheres na gestão, como árbitras e como treinadoras, a gente ainda tem um esporte majoritariamente gerido por homens, majoritariamente com homens nas posições de tomada de decisão, seja de gestão, seja como treinadores, seja como árbitro, né? Então, sem dúvida, há um aumento da participação das mulheres nessas posições, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido para chegar próximo de uma igualdade, né?
Larissa Rafaela Galati, professora pela Universidade Estadual de Campinas e pesquisadora do tema, fala sobre as barreiras que as mulheres encontram ao escolher essas profissões.
Sobre o aumento de mulheres em diversas áreas, espaços da sociedade, a gente observa esse aumento também no esporte. Isso deve ser comemorado, mas também deve ser observado números, né, que indicam que há muito ainda a ser conquistado, na medida em que há uma dificuldade de entrada e progressão na carreira esportiva, em geral salários mais baixos, a necessidade de mostrar muito mais formação para estar no mesmo cargo, e um ambiente dominado por homens e muitas vezes hostil às mulheres. As mulheres que têm conseguido alcançar esses espaços encontram dificuldades para manter-se em espaços de liderança no esporte, por questões sociais mais amplas, como o próprio machismo estrutural, por questões organizacionais, pela prevalência de homens pouco esclarecidos em relação ao valor da diversidade de gênero nas organizações esportivas, por questões interpessoais, né, como família, colegas de trabalho, parentes, é esperado da mulher determinados comportamentos que muitas vezes dificulta, por exemplo, uma carreira de treinadora esportiva, com viagens, com ausências, e isso em nível individual acaba gerando também fatores psicológicos relacionados, por exemplo, a uma possível insegurança decorrente dessas situações socioculturais mais amplas.
Os números mostram como essas barreiras impactam no acesso de mulheres a cargos profissionais no esporte.
Quando a gente olha para o futebol, a gente investigou o Campeonato Brasileiro de Mulheres entre 2013 e 2019 e a gente observou a presença de 17% de mulheres nessa posição de treinadora principal. Então, mesmo no campeonato feminino, a prevalência de homens é bastante marcante. E de auxiliares técnicas, de 22% de mulheres.
Renato, por fim, destaca a importância da ocupação de mulheres no esporte, cenário dominado por homens.
Eu acho que o sucesso de qualquer mulher no campo do esporte possibilita reflexão sobre essa legitimidade da participação das mulheres nesse espaço. Então, quando uma árbitra ganha espaço, quando uma treinadora ganha espaço, quando uma gestora ganha espaço, quando uma atleta ganha espaço, quando uma jornalista ganha espaço, enfim, qualquer mulher que atue no campo do esporte e que ganhe espaço e que consiga fazer um bom trabalho e consiga ser reconhecida, sem dúvida, isso permite com que a reflexão sobre as barreiras que as mulheres enfrentam para atuar no esporte, isso permite a reflexão sobre como quebrar essas barreiras, como diminuir essas resistências.
Nós acabamos de ouvir o professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto, Renato Francisco Rodrigues Marques e Larissa Rafaela Galati, professora pela Universidade Estadual de Campinas, sobre as dificuldades da participação de mulheres no esportes em cargos de gestora, treinadoras e árbitras. Ana Beatriz Fogaça, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Bom, agora, neste episódio do Mulheres e Justiça, Melina Fachin, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, fala sobre a reescrita, sob o ponto de vista jurídico feminista, de decisão do STF, que arquivou a ação da Associação Nacional dos Defensores Públicos, questionando a constitucionalidade de dispositivos do Código Penal que proíbem o aborto em casos de infecção pelo vírus Zika. Vamos ouvir. Mulheres e Justiça.
No Brasil, o aborto só é permitido em 3 casos: de gravidez decorrente de estupro, risco à vida da gestante e anencefalia do feto. Fora esses casos, é considerado crime previsto nos artigos 124 a 128 do Código Penal, mesmo quando os fetos têm anomalias graves de saúde, como a microcefalia relacionada ao Zika vírus. Assim, em 2016, quando a Organização Mundial da Saúde decretou emergência sanitária em decorrência do Zika vírus, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, por meio da ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5581, com arguição de descumprimento de preceito fundamental, questionou a constitucionalidade de dispositivos do Código Penal que proíbem o aborto em casos de infecção pelo Zika vírus. Ao analisar essas ações, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu por unanimidade que a ADI 5581 perdeu seu objeto, uma vez que, no momento da análise, não havia mais a emergência sanitária causada pelo Zika vírus. Neste episódio do Mulheres e Justiça, Melina Fachin, professora associada dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, é a convidada da professora Fabiana Severi para falar sobre a reescrita, sob o ponto de vista jurídico-feminista, desta ação do STF.
Professora Melina, por que vocês escolheram essa decisão para ser reescrita no projeto?
Nós decidimos escrever sobre a ADI 5581 que é, na verdade, uma ação direta de inconstitucionalidade acumulada com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi proposta em 2016, no início de 2016, pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP, para questionar a constitucionalidade das normas e políticas públicas de saúde que proibiam o aborto nos casos de infecção pelo vírus da Zika, por conta da relação direta de infecção do vírus e o diagnóstico de microcefalia, né, relacionada a ele. O objetivo e a escolha da ação veio justamente com isso, porque nós entendemos que o tema e a pauta do aborto é central para as discussões do constitucionalismo feminista, para uma leitura feminista da Constituição, já que, obviamente, enquanto as mulheres não tiverem autonomia sobre o próprio corpo, elas, de fato, não terão condições de igualdade com os homens. Então, escolhemos essa DI, que era sobre uma hipótese específica da criminalização do aborto, né, nas circunstâncias de graves anomalias fetais e graves problemas de saúde, como a microcefalia relacionada ao Zika vírus.
Você encontra o episódio completo em ribeirão.usp.br. Agora é 12:26. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção de Ana Beatriz Fogaça. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão Ferraz Júnior e coordenação, Rosimeire Talamone. Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Bom, e está chegando aí o Express Cultura, daqui a pouquinho, comigo, Gabriel Kaled e Hugo Luque. Já, já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.
A música brasileira sempre presente na Rádio USP.